Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa onde falamos da temática espiritual, saídas do corpo, chakras, imortalidade da consciência e tantos outros temas dentro de uma atmosfera espiritualista bem aberta, somando valores e ensinamentos de várias áreas, sempre num ponto de equilíbrio, com discernimento, amor, alegria, simplicidade e formas normais da gente ir vivendo a vida como ela é e, ao mesmo tempo, dentro de nós mesmos, trazendo uma consciência espiritual para ajudar na travessia da vida aí com as coisas tão caóticas, porque sem um conteúdo consciencial profundo, sadio, fica muito difícil caminhar pela Terra sem se desequilibrar. São muitas coisas, altos e baixos, que acontecem, situações inusitadas, outras previstas aqui, porque nós estamos no plano físico, vulneráveis a tantas coisas na parte física, incluindo tudo que nasce, eventualmente, em algum momento, tem que partir. Então, no nascimento já começa o eco da morte, porque tudo que está vivo acaba desembocando nos braços da morte. Isso não tem nada de tétrico, isso é a vida. Todo ser que nasce está fadado em algum momento, que não se sabe quando, a pessoa partir para o lado de lá. Até aí, isso é da natureza. Porém, nós, sem conhecimento e sem um conteúdo espiritual, como entender isso? A partida de um ente querido, a violência que campeia no mundo, as guerras, as misérias, como entender essas coisas sem um conteúdo de consciência que eleve os olhos ao infinito? A consciência é um poder maior que só fala na câmara secreta do coração. O poder maior não sussurra aos não grita, não tem brados chamando ninguém. É sussurro secreto na câmara secreta do coração. É aquilo que se escuta espiritualmente, não com os ouvidos, aquilo que diz dentro da gente, sem dúvida alguma, de que a vida segue além da Terra. As pessoas que tombaram, todas elas estão erguidas no plano extrafísico, porque a vida continua. A matéria é um estágio do qual nós passamos e aprendemos tantas coisas do mundo, mas não é o absoluto, não é o infinito, e muitos de nós já sabemos disso dentro de nós mesmos. Então, que isso não seja uma crença na sua cabeça, mas uma certeza no seu coração, porque a crença em algum ponto ainda deixa um ponto de dúvida, mas a certeza não deixa dúvida. E quando eu falo certeza, é sobre a noção de imortalidade da consciência, porque nós não sabemos tudo, então muitas coisas nós não temos certezas nem na nossa vida, mas uma coisa é certa, ninguém morre, isso é certeza, não está submetida a altos e baixos ou a raciocínios relativos desse ou daquela pessoa, simplesmente a natureza, a vida prossegue, o campo espiritual se desprende da matéria para outros planos. É possível alguém em vida experimentar isso pelas saídas do corpo? É possível por todas as capacidades parapsíquicas que emergem de dentro da gente, nos nossos chakras, na nossa aura, perceber essas outras realidades? Agora, cada um tem seu tempo de maturidade, de consciência. Então não adianta bradar para o mundo, né, radicalizar nada disso para outras pessoas que estão em outros momentos, em outras vibes, não são inferiores a ninguém, nem superiores, está todo mundo no mesmo bolo. Mas graças a Deus que neste bolo todo podemos ter algum horizonte aberto, percebendo algo a mais, mas que não se espere que outras pessoas estejam na mesma vibe, com os mesmos conhecimentos. Cada um está dentro daquilo que veio fazer, pensar ou sentir. Nós que gostamos da parte espiritual, que para nós não é uma doutrina, é estado de consciência, sabemos por onde estamos indo, o que está dentro da gente, sabemos dos problemas do mundo, de tudo que rola, como sabemos do potencial de dentro de nós todos. E todos os que trilham uma senda espiritual com respeito, alegria, responsabilidade e grande amor pela luz, sabem exatamente o que está dentro do seu coração, sabe qual é a senda espiritual que veio trilhar, seja ela qual for. E lembrando que a senda espiritual não é um lugar, mas um estado de consciência dentro da gente, e que nós podemos somar nos lugares onde nós vamos. Então eu estou começando com esse papo todo em função de uma mensagem que eu recebi ainda agora, que eu quero compartilhar com vocês. Normalmente, eu faria isso com uma música de fundo, mas como o programa está aqui ao vivo, se eu colocar uma música de fundo, pedir ao Tomás, o YouTube corta. Então, eu vou fazer na seca, sem trilha sonora. Se eu estivesse gravando, eu faria com trilha sonora, mas não dá. Então, vamos fazer diferente. Eu vou compartilhar a mensagem que eu recebi ainda agora com vocês. E gostaria que assim que eu acabar de lê-la, que vocês possam ligar para cá com perguntas pertinentes ao programa. Normalmente eu faço isso no segundo bloco, mas esse texto veio com uma luz tão legal que eu acredito que algum de vocês possa usufruir dela. E aí, assim que eu acabar, vocês podem ligar. Por favor, anotem aí os números aqui do estúdio da rádio: 11-3171-0221. Vou repetir: 11-3171-0221. E o outro número, 11-3262-4490, 11-3262-4490. Não liga agora, espera eu ler o texto, logo a seguir já pode ligar. E, por favor, aproveite o tempo para coisas dos temas do programa. Se quiser comentar essa mensagem que eu vou ler, porque eu acho que ela pode ajudar outras pessoas no mesmo teor, a mesma vibe que está aqui nela. E só lembrando que aqui na parte técnica está o meu fiel escudeiro, Tomás, conhecido como Tiozão do Metrô. Está ali dando uma força aqui. E ele disse que agora ele tem um bijamantra, um mantra pequenininho para a época de Natal. E eu falei, qual bijamantra? Hari? Hara? Om? Ele não. Ele falou, ho, ho, ho. Esse é o bijamantra do tiozão ali da Zona Norte, que é o Tomás. Pessoal, eu trouxe vários tópicos aqui para falar com vocês. Eu cheguei do Rio hoje, estava no Rio de Janeiro fazendo palestras. Para vocês terem uma ideia da minha agenda, segunda-feira passada estava em Itatiba fazendo uma palestra, centenas de pessoas. Na quinta-feira estava aqui fazendo um programa ao vivo. Na sexta, fazendo a última palestra do ano no IPPB, 100 e poucas pessoas. Sábado estava fazendo um curso para 80 pessoas. Domingo estava na Mystic Fair, no auditório 1, fazendo palestra, que todo ano eu vou na Mystic Fair como apresentador da rádio, 400 pessoas no auditório. Na segunda-feira fui fazer uma palestra num grupo de Umbanda aqui na Vila Aricanduva, na zona leste de São Paulo. Fiz a palestra lá, 100 pessoas. De lá fui para a rodoviária direto, peguei um ônibus e fui para o Rio. Cheguei lá na madrugada de terça-feira. Terça-noite fui fazer uma palestra no NEAM, que é um centro espírita grande do bairro do Recreio dos Bandeirantes, 300 pessoas lá, pessoal. No dia seguinte, quarta-feira, fui lá para Sepetiba fazer uma palestra num outro grupo de Umbanda também, sobre experiências fora do corpo. Foi ontem. E de lá fui direto para a rodoviária, peguei o ônibus, cheguei de manhã aqui em São Paulo, dormi um pouco e agora de tarde trabalhei um pouco e vim aqui para a rádio, para vocês terem uma ideia da correria. Então, eu trouxe vários tópicos de coisas que me perguntaram no Rio de Janeiro, ontem e antes de ontem nas palestras, para tentar compartilhar as respostas com vocês, porque às vezes as perguntas que alguém faz, você com a resposta que dá, é resposta útil para outras pessoas com as mesmas dúvidas, tá? Mas eu acabei chegando aqui, sentei ali, eu chego aqui praticamente uma hora antes do horário, chego ali, medito um pouco, escuto música no meu iPod com fone ali, tranquilo, e estava escutando uma canção evocativa do Krishna, do grande Marcos Viana, músico mineiro tão virtuoso, uma música chamada Divina Voz. Vocês acham no YouTube, Marcos Viana, A Divina Voz. Uma canção linda, evocativa das vibrações do Krishna, o grande avatar da tradição hindu. Escutando, me deu vontade de escrever. É um impulso, veio. Não é uma coisa mediúnica, incorporativa, psicofônica ou psicográfica, não. Simplesmente desce uma coluna de luz e eu começo a escrever inspirado por essa luz que vem dos mentores do grupo dos iniciados espirituais, que eu já passei tantas mensagens aqui, veio. Porque hoje eu recebi uma mensagem de uma médium que faz um trabalho de cura excelente, ajuda um monte de gente, e ela extremamente magoada com críticas das pessoas, comentários sobre o trabalho dela, comentários quando ela vai na internet. Uma médium excelente, eu conheço há anos, e ela falando: Wagner, por que as pessoas são maldosas? Eu estou ali fazendo bem, não estou falando mal de ninguém, estou sendo atacada, né? Comentários negativos, médium do Rio de Janeiro. E por que fazem isso? Eu estou aqui triste, estou pensando em desistir de tudo. Eu amo a espiritualidade, mas é tanta maldade em volta, tanta sacanagem feita, gente sem moral atacando a mim, gente de outras religiões que não presta atenção na religião delas, fica dando palpite no meu caminho espiritual, gente cética que não acredita em nada, que me ataca como se eu estivesse fazendo algo. É diferente, por que essas pessoas não vão seguir a praia deles e me deixam em paz? E aí eu não respondi, porque eu já estava para sair de casa, e falei: mais tarde eu converso com ela, porque eu também passo isso, e não ligo a mínima, vou ficar ligando para comentário de internet, eu tenho noção do que eu estou fazendo. Outro dia me mandaram uma mensagem de um grupo de céticos na internet, tinham pego um texto meu, estavam me descascando, e aí me mandaram um print, uma pessoa que estava lá, para eu dar uma olhada. Eu morri de rir. E outra, fiquei super feliz de um grupo de céticos estar criticando o trabalho espiritual que eu faço. Porque o dia que eu fizer algo espiritual que céticos gostarem, eu estou fazendo tudo errado. Então, as críticas são normais. Eu entendo tudo e não me acho superior a ninguém cético. Não é nada disso. O importante é o que a pessoa pensa, sente e faz. Não é se ela gosta disso ou daquilo. E ela, muito magoada, né? E dá para entender. Vários de vocês já passaram por isso também, essa pressão, às vezes, do mundo, a incompreensão, é do jogo. Eu trabalho com isso tantos anos, imagina quantas vezes passei por isso. Só que tem uma força espiritual dentro da gente que vai levando em frente, né? E aí, eu sentado ali, desceu uma luz, e aí veio a mensagem para ela, que eu vou mais tarde ler para ela, ou melhor, talvez ela esteja escutando o programa agora, não vou declinar o nome aqui, e quero ler, ela vai escutar agora e vocês também vão poder pegar algo dessa mensagem. Eu vou ler aqui na seca, sem trilha sonora, é o que dá para eu fazer no momento, tá? Vou ler pausadamente. Por favor, escutem. Pode ser que a mensagem também tenha nuances para vocês, de alguma forma. E também não exijo que nenhum de vocês acredite no que eu estou falando, nem que eu recebi essa mensagem. Eu não estou muito preocupado com isso. Eu tenho consciência da minha jornada, sei o que, é que eu estou fazendo aqui, não quero converter ninguém a nada, não sou mestre de coisa nenhuma. Eu só quero compartilhar uma mensagem que eu tenho certeza que pode ser útil para outros de vocês que também são trabalhadores e estudantes espirituais de qualquer área e que fazem coisas legais e merecem escutar uma mensagem dessa, que não é só para minha amiga, é para vocês também. Então, eu vou começar a ler agora pausadamente, está sem correção, tá? Está do jeitinho que eu escrevi ainda agora. Vamos lá. Irmã de senda espiritual, que gosta de olhar para o firmamento, saiba que, quando tu olhas para o zimbório celeste, as estrelas também te veem. Então, olha mais e com profundidade espiritual, com teu coração. Nada pode te afastar do teu grande amor. A luz que te guia não pode ser mensurada por ninguém da Terra. Só o Alto te conhece profundamente. O Pai e Mãe de todos também habita em ti. O fogo que crepita nas estrelas é o mesmo que anima o teu viver. Tua senda espiritual não é em algum lugar, é em teu coração. O teu caráter é a tua senha real, não tua aparência. A luz te conhece completamente, mais do que tu mesma te conheces. Portanto, jamais permitas que alguém te roube a espiritualidade, que é a tua alegria e o teu valor maior. Muitos já tentaram cortar o teu trabalho, e no futuro outros mais tentarão, mas o que te move na senda espiritual é a força do Supremo, porque tu amas a luz e ela te ama. Irmã dos olhos brilhantes, jamais te esqueças De onde vem a tua força e a tua inspiração? Tua fonte imanente não vem de ninguém da terra. Não, é o poder gerador dos sóis na imensidão que te impulsiona para frente. Lembra-te disso e continue perseverando sem jamais esperar reconhecimento de nada. O todo está em tudo. Então, que só o conhecimento disso já te faça feliz. Persevera, pois os teus irmãos espirituais te compreendem e te amam incondicionalmente. Paz e luz dos iniciados espirituais. Escrevi isso aqui, ali agora, no saguão da rádio. Minha amiga deve estar escutando agora o programa, talvez, se não, depois vai escutar, eu vou mandar mensagem para ela. E eu quis compartilhar em aberto, porque eu sei que para muitos de vocês talvez seja força num dia difícil, ou talvez esteja passando pela mesma pressão que ela está passando. Vocês calculem, eu tenho 63 anos de idade, eu trabalho com a parte espiritual desde os 15. Tudo isso que vocês passam e que ela está passando, eu já passei quantas vezes e continuo firme na jornada. Nós não podemos ser movidos pela opinião de terceiro. Você tem que ter tua confiança dentro de você. Confiança não é arrogância, é confiança baseada no que você está estudando, vivendo, aprendendo e trabalhando. Isso é o que guia você. Você não pode ser guiado pelos altos e baixos do mundo ou opinião, seja lá de quem for, homem ou mulher, espírito, extraterrestre. Confia no que está dentro de você mesmo. Uma parte tua já sabe. Você traz potencial espiritual do lado de lá para cá, porque você também é espírito, igual eu e todo mundo. Então, uma parte nossa já sabe. Acessa mais isso. Não dependa de fora opinião de terceiros. Você vai ter gente elogiando, gente criticando. Nem o elogio deve levantar o teu ego, nem a crítica deve destruir tua autoestima. Você tem que ter consciência do que você está fazendo, o que você está pensando, o que você está sentindo. Você tem um trabalho espiritual? Continua firme. É o que você sente no teu coração, não é o que o mundo tá te dizendo. Não há altos e baixos, não é negociável com a opinião de terceiro. Ah, eu estou mexendo com a parte espiritual, que bom, bonitinho. Ah, não estou mexendo mais porque a minha vida está um caos. E daí? A vida é um caos para quem não mexe também. Então, o que ajuda a gente no meio desse caos todo é uma consciência espiritual legal, que não é doutrina X ou Y, mas consciência, e cada um de vocês siga o caminho que achar melhor, ou nenhum caminho. Mas dentro de você, o caráter seu é o seu guia, sua baliza, semelhante atrai semelhante, e outras consciências numa vibe maior vão sintonizar com você, não estão aí para resolver seus problemas, nem te dar respostas das dúvidas do que você tem que aprender na vida, mas estão aí para te dar força para você vencer a si mesma, né? Vencer a si mesmo também. Jamais desistir da luz, mesmo com o mundo ou as pessoas falando de tudo ruim, de treva. Persevera na luz, que é o que você tem dentro. Você não tem nada a ver com a treva de fora, nem com a de ninguém. Tem a ver com a luz que move seu propósito. E isso não tem a ver com guru, médium, pastor, projetor extrafísico, apresentador de rádio, extraterrestre, cara da internet. Não tem a ver com ninguém, tem a ver com você. É seu estado de consciência. Um monte de gente diz um monte de coisa. Olha o que seu coração está te falando, o que seu discernimento está mostrando. Filtra o que você está vendo, escutando e lendo, que aí você vai saber. Usa discernimento para filtrar. Muita gente fala muita coisa. E nesse mar de informação desencontrada, você às vezes, por não ter discernimento, se perde ou liga para a avalanche de coisa negativa que vem de fora. Não, contrapõe com tua luz, tua força, não desista e veja qual é o seu grande valor. E é esse grande valor que vai dar a força que você tem para caminhar pela vida. Se quiser alguém ligar agora, pode ligar, viu, Tomás? Pode deixar as linhas abertas, 3171-0221, 3262-4490, já estamos aí com 20 minutos de programa. Acho que o Tomás adiantou o relógio, gente. Só li um texto, ele está me dizendo que só falta 5 minutos para o intervalo? Inacreditável. Eu só tenho que dizer para ele um bijamanta. Ho, ho, ho. É isso? Tá bom. Então vamos lá. Quem está falando? Olá. Olá, quem fala?
Danilo.
Danilo, você fala de que lugar?
Eu falo de São Caetano.
Ok, vamos lá.
Um dos temas que eu tenho bastante afinidade é o tema de extraterrestrologia. E, por acaso, você, nesse comentário, você acabou falando, né, uma coisa de extraterrestre, tudo. Estava no gancho. Aí eu queria saber se você tem alguma dica de bibliografia, de livro, que eu vi que é um tema que tem muito pouco para se explorar, né, para quem é pesquisador.
Não, tem bastante coisa. Eu faço parte da equipe da revista UFO há anos, né? A revista que hoje não está mais nas bancas, mas ela está na internet. Entra no site da revista UFO, cara. Tem um monte de coisa legal lá para você pesquisar. Muito material disponibilizado, sério. Meus colegas lá da UFO são muito sérios. Os maiores pesquisadores estão ali. Gente muito bacana. É o site da revista UFO. Entra lá. Tem um monte de informação legal. O meu comentário aqui é no sentido de que as pessoas às vezes dependem da opinião de alguém de fora para dar o start dentro dela. Então, o que eu estou falando? A pessoa às vezes quer escutar um guru, um padre, um pastor, um apresentador de rádio aqui como eu, ou quer uma mensagem extraterrestre. É isso que eu estou querendo dizer, que a pessoa ela tem que escutar a mensagem dela mesma, dentro dela mesma. Senão, qualquer mensagem de fora vai se perder se ela não tiver discernimento. E a parte extraterrestre, tem muita gente falando nisso na internet, e é claro, muita gente com consciência legal e outros, às vezes, com radicalismo, fanatismos variados. Você tem que filtrar tudo. A melhor fonte que eu conheço, Revista UFO. Dá uma olhadinha lá, tá bom?
Ah, vou pesquisar, sim.
Legal, um abraço. Obrigado por ter ligado.
Obrigado.
Mais alguém, Tomás? Olá, quem fala? Caiu a linha, Tomás? Acho que caiu. Tá? Caiu, né? Tá bom, então. A gente está quase em cima do intervalo já, né, Tomás? Chegou. Quem está falando?
Oi.
Quem fala?
Oi, é o Everton.
Everton, você fala de que lugar?
Eu falo do Butantã.
Butantã, vamos lá. Eu estava aí no Butantã na semana passada, numa live aí na quarta-feira, cara. Vamos lá.
Que legal. Eu cresci muito perto aí do CCB, no Ipiranga. Minha mãe mora ali do lado.
Vamos lá.
Então, eu queria te fazer uma pergunta. Eu passei um pouco pelo relato que você deu da sua amiga. Eu acabei me desligando de um grupo, né, por conta disso. Mas não perdi a fé e comecei a pensar em, né, um desenvolvimento e tal. E o primeiro nome que me veio à cabeça foi o seu. E eu voltei a estudar, a ler seus livros e tal. E eu estou partindo do Estado Vibracional, né? Que é uma coisa que eu gosto bastante e tal. E em um dos seus livros, você fala. Dos seus livros não, dos seus vídeos, você fala sobre o capítulo 17, 18 do Viagem Fora do Corpo, do Robert Monroe.
Capítulo 15 e 16 do livro dele.
15, 16. Então, só que o estado vibracional para mim é uma coisa muito natural. Tipo, por exemplo, agora falando com você, eu fico em estado vibracional. Tipo, é muito comum.
Que ótimo.
Então. No, é, eu, só que eu não entendi muito a esses capítulos desse livro. Se eu faço o estado vibracional antes de dormir para ter a saída do corpo, ou se eu não faço.
Cara,
Não ficou
se
muito
para você
claro.
já está natural, você não precisa fazer, já acontece com você naturalmente. Eu conheci muita gente que tentava fazer estado vibracional na hora de deitar e não conseguia nada, ainda ficava ansiosa e presa na própria vibração. O legal do estado vibracional é deixar ele acontecer. Mas, uma dica: antes que você deite, senta do lado da tua cama ou na própria cama, faz uma pequena vibração ali com calma e depois deita sem fazer, para que ocorra o efeito. Se você deita fazendo, a tua mente fica pilhada, fica não consegue relaxar e você fica preso. Eu conheço um monte de gente que caíram na armadilha de fazer o estado vibracional ficando preso nele, porque muitos pesquisadores estimulam o estado vibracional, mas sem explicar várias nuances. Não há uma maneira só de fazer. Existem várias formas de trabalhar o estado vibracional. Então faça sentado um pouquinho, depois deita sem fazer e relaxa. Tá? Se você deitar fazendo, vai estimular o teu cérebro, vai manter as ondas cerebrais num estado de atividade que nem permite o relaxamento. Muita gente fica fazendo ali estado vibracional uma hora e não sai daquilo. E outros deitam, não fazem nada e acordam com o estado vibracional espontâneo, já na iminência de uma saída do corpo. Faz sentado com muita tranquilidade, depois deita e relaxa. É a dica que eu te dou.
Então, se eu fizer, por exemplo, se eu demorar uns 15 minutos para adormecer ou mais, esse efeito do estado vibracional, ele já não vai mais me prender,
Não
seria
vai te
isso?
prender, porque você fez antes, você não deitou preocupado em fazer, você já fez
Ah,
antes.
tá.
Então faz antes.
E eu irradiar luz no quarto,
Isso
isso fecha alguma
eu
coisa ou não?
faço todo dia, Everton. Antes eu sento e encho meu quarto de luz. Isso aí,
Ah,
para mim,
legal.
é um banho de luz necessário, não é por nada, não. É só para deixar o ambiente com uma luz mais legal. Isso aí ajuda muito. Logo depois você deita. Tá bom?
Legal, obrigado.
Então, valeu, Everton. Até mais. Tomás, estamos em cima do intervalo. Pessoal, podem ligar agora já durante o intervalo. Quando voltarmos no segundo bloco, o Tomás passa a ligação. 3171-0221, 3262-4490. Vamos lá, Tomás. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa aqui de todas as quintas-feiras, das 19h30 às 20h30. Vamos aí para o segundo bloco, na parte técnica, o tiozão do metrô, Tomás, né? Tá ali, vai atender as ligações de quem quiser ligar para cá. 3171-0221, 3262-4490. Programa aqui ao vivo. Tomás, mais alguém? Senão eu começo a explicar os tópicos que estão aqui. Tem alguém? Vamos lá, quem está falando?
Alô?
Oi, quem fala?
Oi, é a Carol.
Carol, você está em que lugar?
Eu sou de Arujá. Nesse momento, eu tô na Dutra, caminho de casa, saindo do trabalho, e eu tô super emocionada, Wagner, de estar aqui falando com você.
Oh, que legal! Vamos lá.
Wagner, essa mensagem que você passou agora caiu assim como uma bênção sobre mim. Eu venho vivenciando diversas coisas e eu acho que não por coincidência, porque eu não acredito nelas, mas você caiu no meu caminho recentemente e eu tenho maratonado todas as suas lives, todos os seus vídeos, tudo que eu encontro, eu tenho absorvido de informação. E aí, geralmente, nesses momentos que eu estou no trânsito, presa e otimizando o meu tempo, né? E recentemente, Wagner, assim, na verdade, desde sempre, eu sempre tive sonhos muito vívidos e a minha avó, que já é desencarnada, ela sempre me disse que eram avisos e a gente levava isso numa esportiva e buscando informações, né, depois de um acontecimento recente, foi quando eu te encontrei. E aí eu vou te relatar e depois você me diz o que você acha.
Ok.
Eu estava no quarto com os meus filhos, fazendo eles dormirem, e eles já tinham dormido, e eu não sei se eu já estava dormindo, mas aconteceu uma coisa bastante incrível assim para mim. Eu olhei para o teto do quarto e eu vi alguma coisa assim descendo sobre mim. Eu não via o rosto da pessoa, eu via ela pelos pés, em cima de mim. E a impressão que dava é que ela estava descendo sobre mim. E ela vestia uma roupa, um vestido bege e aparentemente bem sujo, e sapatilhas de bailarina também bem sujas. E no que essa coisa descia assim, e a sensação que eu tinha que entrar no meu corpo, eu senti um puxão pelos meus pés. E alguma coisa me puxando, me levando para o teto do quarto, e depois me puxando de volta para o chão, e eu senti um frio na barriga, como se eu estivesse numa montanha russa. Nessa, eu sentei, caí sentada na beirada da cama, e dei de frente para um homem que eu nunca vi na vida. Eu lembro que ele era um homem bem grande, forte, ele tinha pele clara, cabelo preto, e eu lembro que o cabelo jogadinho de lado, assim. E quando eu caí sentada, eu fiquei só imaginando o que que está acontecendo aqui. Eu não falava nada, ele também não. A gente se olhava nos olhos e eu ficava tentando entender o que estava acontecendo ali e tentando buscar uma pessoa que pudesse ser, né? Porque eu nunca tinha visto aquela pessoa em toda a vida. E nessa, ele abaixou a cabeça, levantou vestindo uma máscara. E aí foi uma coisa que foi aí que eu te encontrei, né? Porque foi a pesquisa da máscara, né? Eu joguei na internet, vários lugares tentando entender o que, que era aquela máscara, mas era uma máscara bege, toda geométrica, parecia que tinha uns desenhos assim triangulares, com um olho meio oriental, e ficou me olhando com aquela máscara. Só que aquela reação foi engraçada para mim, porque ele abaixou a cabeça e já levantou vestindo uma máscara. E a gente começou a rir, ele ria, eu ria muito, e eu acordei rindo. Eu senti um solavanco assim, voltando pro corpo, eu acho, não sei. E aí eu acordei, eu falei, meu Deus, o que, que aconteceu aqui? Não tô entendendo nada. E aí voltei pra cama, deitei de novo, tentando dormir para voltar pro sonho, para entender o que estava acontecendo ali. E eu não entendi nada, Wagner, e eu não consegui voltar pro sonho, porque a intenção era voltar pro sonho. Eu lembro que eu perguntava, quem é você? O que, que você está fazendo aqui? E nada aconteceu. Fui, peguei um copo de água, tomei água, deitei, e aquilo foi muito incrível para mim. E quando eu contei pro meu marido, e aí está essa mensagem que caiu muito bem para mim, é que o meu marido, todas as vezes que eu divido essas coisas que acontecem comigo com ele, ele sempre fala, eu admiro a sua fé, porque ele é muito cético. E ele tem falado muito isso para mim, né? Que, ai, agora eu virei a crente da meditação, porque faz uns 5 anos que eu descobri a meditação, eu medito todos os dias, e ele tem ficado um pouco incomodado com isso, né? Fora outras pessoas que já me chamaram de louca, né? E coisas desse tipo. E às vezes eu fico bem perdida, assim, sabe? Sobre o que fazer.
Olha, Carol, o que você narrou aí, isso parece uma saída do corpo. Eu recentemente aqui no programa, acho que uns 3 programas anteriores, eu falei de saída do corpo pelos pés, exatamente como você descreveu aí, tá? E essa presença que você viu aí desse homem, por exemplo, ao colocar uma máscara, se você pensar, por exemplo, na cultura chinesa, onde mestres chineses, para poder alegrar os discípulos, colocavam a máscara chinesa e fazia pantomimas para fazer o público rir. Então, isto é uma coisa positiva. Não tem, alguém vai te falar que é negativo por causa da máscara. Não. Entidades obsessoras, eles mudam a aparência para tentar enganar alguém. Uma entidade dessa que te fez rir, ela tirou tensão da tua mente. Isso é uma técnica chinesa. Põe uma máscara, por exemplo, Tomás está ali tenso. Eu chego aqui no estúdio, ponho uma máscara e falo, olha aqui, Tomás, para fazer o Tomás rir. Isso é uma forma de cura também. Tá tranquilo, tua experiência é uma saída do corpo. E quanto a ser chamada de maluca, eu já fui chamado assim milhares de vezes. Isso não pode te incomodar. E outra, só para dar um exemplo, dentro da minha vida toda, quem é que pode me chamar de maluco? Eu sou normal demais, eu faço tudo que todo mundo faz, apenas conto a parte espiritual. Como é que você prova que não é louca? Vivendo normalmente, né? Alguém vai falar fanático. Que fanático? Eu não saio de turbante na rua, não saio tentando doutrinar ninguém, saí na rua de bermuda e chinelo igual todo mundo, conversei com todo mundo normal, pago minhas contas normal, trabalho normal. Como que alguém vai chamar de maluco? Isso me lembra uma história que quando, na época do segundo grau, que eu estava tendo as saídas do corpo, eu era adolescente, contei para alguns amigos que eu estava tendo saídas do corpo. E aí um amigo que usava maconha chegou para mim e falou assim, ô Wagner, qual é a maconha que você está usando? Eu falei, não estou usando nada, cara. Não é possível, você deve ter fumado um baseado para estar falando dessa tal de viagem astral. E aí ele falava assim para mim, você não acha que você é estranho? E eu falei para ele, estranho? Eu tiro nota boa na escola e ainda te dou cola. Eu trabalho, eu tenho emprego, você não está trabalhando, nunca trabalhou. Nós éramos adolescentes, né? Eu namoro a moça que você tentou namorar, ela não te quis, ficou comigo. Então, jogo no time de futebol, sou titular, você é reserva. Quem é o estranho mesmo, né? Você bebe pra caramba, eu não bebo, você fuma, eu não fumo. Quem que é o estranho? E aí ele calou a boca na hora. Então a melhor forma de você mostrar naturalidade é você estar com o pé no chão e levar a vida normal. Agora, dentro de você, você tem consciência das coisas e é só levar em equilíbrio, que aí não tem como alguém chamar você de maluca, porque mais maluca ainda é quem caminha pela vida sem nenhuma baliza espiritual, só comendo, bebendo, dormindo, respirando e morrendo, sem sentido, e quando perde alguém ou encara a morte, não tem base alguma, é só sofrimento. Tá bom, Carol? Obrigado por você ter ligado, obrigada, viu?
Obrigada por esse presente de Natal, Wagner.
Legal, um abraço. Até mais. Tiozão, mais alguém na linha? Vamos lá, quem tá falando?
Oi, boa noite. Meu nome é Célia.
Oi, Célia, você tá onde?
É de Santo André.
Ok, vamos lá. Vamos lá, alô? Tá dando um eco lá, né, Tomás? Tô escutando lá, tá um delay lá no telefone dela.
Alô?
Se abaixar o rádio. Oi, aí, porque
noite,
tá dando eco, viu?
Santo André. Então, vamos. Primeiro eu gostaria de agradecer você,
tá,
porque eu passei uma fase muito difícil, né? Oi.
Oi, tô ouvindo.
Uhum.
É que tá dando um delay lá, o Tomás, não tá funcionando não. É que você tá com um rádio alto aí, tá dando um eco aí no telefone, tá atrapalhando aí a tua mensagem.
Primeiro foi minha mãe, depois foi meu pai em prazo de um ano, né? Já idoso.
Acho que caiu, Tomás. Por favor, você que ligou agora, caiu a linha. Por favor, liga novamente, tá? Mais alguém? Quem tá falando? Isso. Quem fala? Caiu também, né? Eu acho que é você que tá, a sua vibração tá fazendo cair as linhas, viu, Tomás? Tomás disse que tem uma avalanche de ligação ali, por isso que tá dando tilt ali na secretária. Vamos lá. Quem tá falando?
Oi, é o Mauro.
Mauro, você fala de onde?
Eu falo de São Paulo.
Ok, vamos lá.
Então, é prazer, né, falar com você de novo. Muito bom a palestra na Mystic Fair. Obrigado aí pelo presente. Mas a minha pergunta é uma questão bem simples. Foi um tema que você já abordou várias vezes, inclusive na palestra lá, que é como não aumentar a frequência cardíaca muito, muito prestes a sair, sabe? Porque, no meu caso, existe um zumbido muito forte. E isso vai incomodando. Começa a vir os vultos, até se acalmar, às vezes eu perco o ponto de saída.
Olha, Mauro, são duas coisas que podem estar te atrapalhando, que são duas coisas que aumentam a frequência cardíaca. Medo, que o medo dispara o mecanismo da adrenalina. A gente tem duas glândulas adrenais, uma em cima de cada rim. Quando nós estamos com medo, ela descarrega uma carga de adrenalina, que acelera o metabolismo, que é o mecanismo de autodefesa, né? Diante de um perigo, o corpo reage, né? Para você correr ou enfrentar o perigo. E o corpo não sabe se aquele medo que você está tendo é real ou imaginário. Ele reage. Então, se você está no quarto e sente alguma coisa, ou vê algo e bate o medo, a aceleração é inevitável, porque você tem medo daquilo. E a segunda coisa é a ansiedade. A ansiedade, ela acelera muito. Deixa eu dar um exemplo para você. Eu acordo de madrugada paralisado. Sinto que tem dois vultos, um de cada lado da cama, extrafísicos. O que que eu faço? Continuo prestando atenção na saída. Eu não presto atenção nos vultos, porque na hora que eu sair, eu vou ver o que que é. Mas se eu não sair, eu não vou perceber o que que é e o medo vai acontecer, como no seu caso. Então, pode ter o que quer que seja no seu quarto. Continua suavemente prestando atenção naquela expansão da tua aura e na saída. Na hora que você sair, você talvez perceba que não tenha nada. A mente da gente pode criar imagens de vultos por medo ou ansiedade. Então, o que que você deve fazer? Foca na tua experiência. Tem 30 espíritos no quarto, não interessa. Continua focado em você para que a saída aconteça. Saindo, você resolve qualquer coisa que tiver ali. Mas se não sair, a tua imaginação vai criar uma série de medos, ou as presenças, caso elas estejam lá, vão causar isso em você. Foque em você. Por exemplo, só para correlacionar. Às vezes alguém fala assim, olha, eu estou percebendo um espírito, ele é meio agressivo, né? Falei, tá, ele é agressivo, e daí? Tomara que você não seja agressivo, para não estar na mesma sintonia. Presta atenção em você, não presta atenção no espírito, porque prestar atenção nele só aumenta a força dele sobre você. Então, presta atenção na luz dentro de você e não na treva do espírito que está te assediando. Valoriza a tua luz e não a treva do espírito que vem te assediar, porque aí você dá força para ele dominar o teu processo. Então, ah, tem algo ali, irradia a luz de dentro de você, eleva o pensamento, mas não por medo, faça isso, porque você está sadio, está saudável, e sai, e se tiver algo, você aplica a luz e resolve, mas na maioria das vezes não tem. É a própria mente criando, ou espíritos assediadores que, à distância, projetam formas de pensamento no ambiente para impedir a ascensão espiritual de alguém para uma tarefa sadia do lado de lá. Combate o medo, cara. Estuda mais para que isso não seja mais sobrenatural para você, que isso seja mais natural. À medida que você vai conhecendo esses temas, eles vão deixando de ser misteriosos, vão se tornando parte de você, daqui a pouquinho vira parte do seu ser. Simplesmente você flui com aquilo e nada mais pode bloquear. Ok?
Tá. Você tem algum exercício que pode, assim, uma dica para alguma respiração específica, coisas assim?
Não, específico, não tem como eu te falar sem te ver, porque cada pessoa é de um jeito, entendeu? A técnica que eu orientaria para o Tomás não é igual a que eu vou te orientar, pela questão do temperamento de cada um, biotipo físico, energia. Então não tem como eu te dar uma técnica específica para você sem conhecer você, sem ver você, né? O que você deve fazer é observar exercícios gerais que te aumentem a confiança, para que esse medo desapareça, a ansiedade também. Lá no site do IPPB, que é ippb.org.br, entra lá, tem sessões lá sobre saídas do corpo, algumas delas têm exercícios. Dá uma olhadinha lá, talvez você encontre algum que ajude a você, mas especificamente assim, sem ver você, não tem como eu te orientar. Tá bom?
Perfeito, viu? Obrigado mesmo.
Tão bom, obrigado por ser ligado. Tiozão, mais alguém aí na linha? Vamos lá, quem tá ligando? Olá.
Oi, sou eu, Célia, de Santo André, novamente.
Ah, tá, caiu a linha, a gente não tava te ouvindo, agora dá.
Tá bom.
Vamos lá.
Obrigado. Vou aguardar, então.
Uhum. Pode falar.
Oi, boa noite, Wagner. Sou eu, Célia. Caiu a ligação de Santo André. Santo André, tudo bom?
Tudo bom, pode falar.
Tá, ok. Muito obrigado. Primeiro, te agradecer muito de coração, porque você me ajudou muito, tá? Você me ajudou muito durante uma fase muito difícil. Consegui passar pelo desencarne do meu pai e da minha mãe por um período de um ano e pouco, né? E foi muito importante para mim, né? Foi muito importante a ajuda que você deu para mim.
Pô, que bom, fico contente. Tomás está ali também dizendo que fica contente de saber que o programa está passando coisa legal.
E essa noite eu tive um sonho de uma pessoa me falando que ele ainda está muito apegado, que ele desencarnou agora em fevereiro. E ele ainda está muito apegado aqui em casa. E foi um sonho muito nítido.
Alô?
Oi.
Oi, oi.
Oi, oi. Então, então é isso que eu queria perguntar para ele, se realmente tem alguma coisa que eu possa fazer para ajudá-lo, né? Para que ele possa, meu pai, que
tem.
Ele possa se libertar.
Sabe o que você faz? A coisa que mais ajuda espíritos apegados, e eu falo isso com experiência de anos como projetor extrafísico e como médium, irradiar uma energia cor-de-rosa, tá? Rosa é cor de sentimento elevado. Uma luz rosa pensando na pessoa e projetada na intenção dela, uma energia rosada, ou imaginar uma atmosfera rosada e pensar que está indo na direção da pessoa. O rosa é uma cor de sentimento legal que ajuda o espírito a se soltar sem forçar a barra, tipo assim, você tem que sair daqui, não. É uma emanação de energia rosa, de sentimento legal, desejando que a pessoa possa fluir e seguir a vida em frente e ser feliz, continuando a vida em outro plano. A energia rosa, ela é um sentimento tão legal que não precisa comunicação telepática, nem nada. Ela fala por si mesma. Se o Tomás está ali, do lado de lá, extrafisicamente, e eu emano uma luz rosa e envolvo a ele, eu não preciso falar nada. Essa emanação de sentimento diz tudo dentro dele. E isso ajuda a desprender espíritos que possam estar apegados. É o que eu uso há muitos anos. Sempre aconselho meus alunos a fazer isso. Mas faça sem drama, com amor real, sentimento legal. Não no sentido, ó, pai, você tem que ir. Não é isso, não. Ó, pai, quero que você seja feliz. Olha essa emanação de amor aí. Que esse amor guie sua jornada. Faz isso com carinho aí algumas noites, com confiança, tranquilidade, que isso vai ajudar o processo dele, tá bom?
É.
Uhum. Bom, mais alguém aí, Tomás? Acho que caiu a linha dela. Vamos lá, quem tá falando?
É Júnior.
Júnior, você fala de onde?
Brasília, DF.
Brasília, opa, Brasília faz um calor danado, tem muitos anos que eu não vou
tá
aí, cara.
Tá chovendo muito agora aqui.
É? Oh, então que ótimo, né? Tomara que chova bem aí, porque aí é muito seco, né? Vamos lá.
Pois é, eu moro aqui desde criança, e aí eu queria te falar, não, não é muito, peraí, deixa eu abaixar a TV aqui, que eu tô te vendo pela TV. Aí é o seguinte.
Pode falar.
Eu moro aqui desde criança. Então é o seguinte, eu uso o Ricari. Eu ouvi você falar uma vez muito sobre o Jorei.
Sim.
Entendeu? Aí eu queria saber de você o seguinte. Essa luz que eu pô, que se eu for ministrar Jorei em mim mesmo, eu consigo expandir essa luz e assim, como diz, irradiar pro meu quarto antes de dormir até?
É, na verdade, se você se autoenergiza, você não está irradiando para fora, você tá fazendo energia para dentro de você, tá? Se você irradia na direção do quarto, tem que ser de dentro para fora, não é você se autoenergizando, é você energizando de dentro para fora. Então, você pode fazer exatamente como você faria, projetando Jorei para alguém, por exemplo, o Tomás está ali, está doente. E aí você fala assim, ó, vou projetar um Jorei para ele. Você vai irradiar. É isso que você tem que fazer no seu quarto. Irradiar para encher de luz. Isso protege o ambiente. Limpa, dá um banho de luz no ambiente. Não é por medo de alguma coisa estar lá, não. Simplesmente é para deixar o ambiente saudável para você mesmo. Então, irradia de dentro para fora. Não é você puxar para dentro, não. É como aplicar um Jorei em alguém. Esse alguém é o próprio quarto. Ok?
Sim. Deixa eu só te perguntar mais uma coisa. Eu nunca vi a luz, né, do Jorei. Eu só sinto aquela vibração na mão e a minha mão esquenta, entendeu?
Eu conheci muita gente assim, não só na prática do Jorei, mas no reiki, na cura prânica, no passe, a moda espírito da Umbanda, porque é muito comum a pessoa aprender a projetar energia, sentir vibrações nas mãos, calor, mas ela não percebe a energia como uma luz. Isso é normal. Se você está sentindo calor nas mãos e vibrações, ela está fluindo. Não precisa você perceber essa energia mentalmente ou por clarividência. Ela está fluindo. A sensação nas mãos, ela revela essa fluência. Agora, outros percebem esses clarões emanando das mãos. Não é importante você estar vendo a luz, importante mais ainda é você estar sentindo. E essa fluência, ela te traz uma sensação, cara, muito boa dentro de você, de realização, de autoestima alta. Você está projetando algo legal. Então, a sensação é mais importante do que a percepção da energia visualmente como uma luz. Se você está sentindo bem, continua, não precisa ver a luz, não. Ela está fluindo pelas mãos, tanto que está esquentando tuas mãos.
Só mais uma perguntinha, vamos desligar. No caso, a imposição das mãos, né? Eu abro a mão e aí, eu acho que é através do chakra, né? Que eu já vi
tem chakras nas mãos e nos dedos.
Nos dedos, pois é. E a luz se abre e eu faço, através da imposição das mãos, eu levanto as mãos, né? Para a luz sair.
Perfeito, ótimo.
E mentalizo, né?
Isso aí. Imagina, você está sentado numa cadeira no teu quarto, você irradia pelas mãos e enche o quarto de luz, como você encheria a aura de alguém doente que você fosse ajudar de luz. É só fazer isso no teu quarto. Por dois minutinhos, cara, enche, vai te melhorar um monte de coisa, a tua percepção vai melhorar se você fizer isso todo dia um pouquinho, sem estresse, sem tensão. Tem que ser uma coisa lúdica, porque muita gente fala assim, tem que ter disciplina, e fica radical pra caramba e chata com isso. Isso tem que ser fluência, tem que te trazer alegria. Fala, vou encher meu quarto de luz? Que prazer me dá fazer isso. Eu estou me sentindo tão bem. Não pode ser obrigação, não pode ser aquela coisa árida. Não, tem que disciplinar. Não, tem que ser fluência. Você gostar do que está fazendo e encher o próprio quarto de luz é uma ótima coisa para o teu desenvolvimento. Ok?
Tá, ok, então.
Obrigado por ter ligado, viu? Tomás, já estamos aí quase na hora, né, cara? Então acho que não dá para atender mais ninguém. Pessoal, já estamos aqui na hora, o tiozão ali está me avisando que não tem mais como ligar, que ligou muita gente aqui e aí deu problema ali na central, que era muita ligação, né? E ele está dizendo que as muitas ligações são por causa dele, que é ele que dá audiência no programa. É, bastante. É, também, tirei bastante foto lá, Tomás. Olha, eu estava na Mystic Fest semana passada, fazendo palestra no domingo. Tinha 400 pessoas lá no auditório, gente pra caramba. E fiquei perambulando pela feira, fiquei no stand da editora Lunai, autografando o livro Na Luz dos Pretos Velhos, e muita gente tirava foto, eu converso com todo mundo e interajo com todo mundo, gosto muito de fazer isso, eu acho muito legal fazer essa interação dentro do normal, tá? Não tem nada, ah, ali está o Wagner, ah, não, ali está um cara normal que vai ao banheiro, tem qualidade, defeito, é assim que eu sou. E onde vocês me encontrarem é do mesmo jeito, porque eu não tenho como fazer outro jeito, meu jeito é esse. E aí tiramos muitas fotos. Tomás está me dizendo ali que essas fotos também foram por causa dele. Vocês imaginem isso. Eu não posso falar o que ele falou ali, pessoal, agora é proibido para menores de 80 anos. Porque você não estava lá. Tá bom. Pessoal, eu tenho um monte de anotações aqui. São perguntas que as pessoas me fizeram nas palestras do Rio de Janeiro. E eu anotei algumas delas, porque eu acho que, respondendo-as, eu posso tirar dúvidas de vocês também. Mas esse texto entrou aqui hoje, eu preferi compartilhá-lo, responder a vocês aqui. E as anotações eu vou fazer no próximo programa ou no outro. E aí a gente vai levando, tá bom? Muito obrigado por vocês estarem ouvindo pela rádio, ou pelo site, ou assistindo pelo YouTube. É uma grande honra estar aqui fazendo o programa, compartilhando tudo isso de forma natural. Me dá muita alegria estar aqui. Eu não venho para cá por obrigação, não. Eu venho porque eu gosto de compartilhar. É minha grande alegria e acho que vocês que acompanham há tempo sabem disso. Tem muita gente por aí fazendo trabalhos legais também, né? Aqui na rádio, outros apresentadores, tem autores de livros, pesquisadores de várias áreas. Filtrem tudo o que vocês lerem, escutarem e ouvirem. Filtra tudo que eu passar aqui também, porque aí você usa bom senso, segue do teu jeito, não precisa ficar espelhado no jeito de ninguém e vai ser feliz do seu jeito, que é uma coisa legal para você ser você mesmo. Não ficar seguindo alguém, imitando alguém ou deixando alguém ditar o que você deve fazer ou como se comportar na sua vida. Faz o que te deixa feliz e que não prejudique a ninguém. E toca a bola. Um abraço.